O Núcleo de Estudos de Tecnologia e Sociedade da Universidade de São Paulo, que integra a coalizão Direitos da Rede, sociedade civil organizada, né, está com a campanha Seus Dados São Você, para que a gente possa entender a importância da proteção dos nossos dados pessoais. Será que a gente já tem lei ou algum tipo de dispositivo que nos protege? Ou será que a gente precisa de uma lei mais específica? Vem aí o Marco Civil. Será que deu conta dessa questão? O que a gente está querendo dizer? Olha, cada vez que você pesquisa alguma coisa no Google, cada vez que você fornece uma informação, percebendo ou não, baixa um aplicativo, e são informações a seu respeito. Agora, por que carga d'água, né, esses dados são repassados adiante por valores muito baixos, esses bancos de dados são comprados, quando não a própria empresa que utiliza, Google, Facebook. Bom, a gente vai conversar sobre o assunto aqui com o Vitor Veloso. Ele é estudante de Relações Internacionais da USP, ele pesquisa temas ligados à vigilância cibernética e democracia e é um dos fundadores deste Núcleo de Estudos em Tecnologia e Sociedade, está aqui em nosso estúdio. Bom dia, Vitor, e seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Muito bem, começa explicando para a gente que comportamento é esse que a gente faz, quase que, né, necessariamente, eu preciso pesquisar, eu preciso trabalhar, pagar, comprar, vender, eu faço tudo pela internet hoje. Quer dizer, o meu comportamento já são as minhas informações sendo espalhadas aí pelo mundo, é isso?
Exato. Hoje em dia a gente tem na nossa sociedade praticamente todas as nossas dinâmicas sociais, políticas, econômicas, financeiras, mediadas por meios cibernéticos, né? Não só meios como o nosso computador, como nosso celular, nosso tablet, mas também tudo que, digamos, como tudo funciona dentro das empresas, tudo isso é mediado por meios cibernéticos, né? O princípio de um meio cibernético é sempre você ter o comando e o controle. Dessa forma, todo movimento, ele é monitorado, ele pode ser registrado. Transportando isso para a nossa realidade, toda vez que você acessa qualquer site, é instalado um pequeno programa dentro do seu navegador chamado cookie. Não só um, mas vários. E cada um deles coleta um tipo de informação sobre você. Isso vai desde quanto tempo você ficou naquele site, há quanto tempo você está com o seu mouse dentro de uma certa área daquela tela, até quanto tempo quanto tempo você está rolando aquilo. Enfim, todo tipo de informação é coletada. Quando você transporta isso para bases como redes sociais, etc., a gente nem precisa ir muito longe. Se todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de quando pesquisa algo no Google, apareceu um anúncio no Facebook, ou quando curte uma página no Facebook, vê páginas relativas àquilo, ou assuntos relativos àquilo, né? São esses os dados que a gente coleta, que a gente às vezes nem sabe qual que é a proporção disso.
Eu acho, na verdade, Vitor, me corrija se eu estiver errado, são duas vertentes aí de informações. Uma que são seus dados pessoais, telefone, endereço, CPF, coisas dessa natureza. E outro é o seu comportamento, a sua atitude, o seu movimento dentro da rede, né, ao visitar sites, ao pesquisar informações genéricas, não é isso?
É, sim, quando a gente fala...
Mas é um pacotão só, não é?
Exato.
Sobre a pessoa.
Exato. Geralmente, né, esses dados, eles são agregados, porque quando eles são agregados, eles conseguem dizer muito mais coisa do que eles separados.
É isso.
Né? Quando a gente diz seus dados são você, até entrando numa parte um pouco mais filosófica, quando a gente pergunta quem é você, você geralmente vai falar o seu nome, você pode até falar que você corresponde àquele RG ou àquele CPF, mas também você pode falar, não, eu sou uma pessoa que faço natação, eu sou uma pessoa que gosta de certos tipos de alimentos, que tem certos hábitos, né? Quando a gente trata do conceito de dado pessoal, não é só, a gente sempre coloca que dado pessoal é tudo aquilo que pode identificar, como posso reformular isso? Bem, dado pessoal é tudo que condiz a uma pessoa identificada ou identificável. Então, no caso, o que seria identificada? Identificada é o seu nome, seu RG, é tudo aquilo que
te liga diretos,
diretamente a você. Agora, quando você, por exemplo, tem um certo comportamento na sua navegação, aquilo pode te identificar, de certa forma, mas não precisa ter o seu nome ali.
Você é capturado para determinado grupo de interesse, para determinada coisa.
Agora, quem é que está do outro lado lá, que está captando tudo isso, gerando teu dossiê e passando adiante para empresas, por exemplo?
É exatamente por isso que a gente precisa de uma lei geral de proteção de dados. A gente não sabe Em alguns casos, né, pelo Marco Civil, uma coisa que foi garantida, digamos assim, é que toda plataforma que trate dados de brasileiros necessita ter uma política de privacidade. Então, seja ela um termo de uso que você vai assinar quando você vai se registrar no site, seja ela a política de privacidade que está lá no fundinho da página, que a gente geralmente não lê.
A gente não valoriza.
Você clica lá dizendo que está de acordo, mas sem ler mesmo. Né?
Às vezes sim. E ainda que essa, a outra parte, digamos, possa falar para você, ah, mas como você não sabia que esse dado estava sendo coletado? Estava aqui, você assinou esse
você
termo.
Você que não viu. Vocês já viram que às vezes a gente entra em determinado site, Vitor, e ele diz, ele pede uma autorização para os cookies?
Sim, exato.
É. Algumas agências internacionais, eu não sei se isso já é um hábito então mais frequente lá fora, você tem que dar o ok para que aqueles cookies sejam... Ou seja, a pessoa está dizendo, olha, nós estamos coletando, monitorando.
Para termos acesso às suas informações.
Exatamente.
Se você quer, você permite ou não. Tem
mas
alguém
isso
que
não
tem
é
essa, essa...
comum, né?
Não, isso seria ético, na verdade, né? Uma postura ética.
No caso, a grande problemática que a gente enxerga nos termos de uso hoje em dia, ou nas próprias políticas de privacidade, né, é que antes, esse é um termo, é um conceito muito novo, né? Quando você ia assinar uma linha telefônica, quando você ia pedir uma pizza pelo telefone ou algo do tipo, você não precisava assinar um termo de uso para aquilo, né? Agora, quando você começou a acessar esses novos serviços, a gente agora tem que assinar termo de uso para tudo, porque o nosso dado está sendo coletado sempre, para tudo. Foi feito um estudo, mais ou menos em 2013, publicado, se não me engano, pelo Huffington Post, que diz que se você precisasse, eu fiz até o cálculo até o mês de outubro, né? Se você precisasse ler todos os termos de uso das aplicações que você acessa, você teria que gastar 22 dias. Inteiros.
Só para ler.
Entendeu? Isso, e ler não é qualquer documento. Experimentem ler um termo de uso e quando vocês acabarem, falem, entendi completamente o que está sendo coletado. Você não consegue, é uma linguagem vaga, é uma linguagem não precisa, não há clareza
propositalmente.
Sobre aquilo. Exatamente. Que abre perspectivas e possibilidades para o manuseio das informações.
Agora, será que já tem gente que entrou na justiça contra aí? Gente que disse, olha, não autorizei, não brigou por uma informação que foi repassada. Essa briga na justiça já começou em alguns casos, imagino, extremos. Alguém que teve algum dado de privacidade que realmente não queria, por exemplo. Sim, há várias coisas. Vamos entrar num aplicativo aí de paquera. Alguma coisa mais sensível, vai.
Exato. Bem, no Brasil a gente não consegue ter essa judicialização, digamos assim, porque...
Não, enfim, tem lei. Como é que eu vou me basear?
A nossa lei é muito frágil, né? Então,
que lei eu vou fazer cumprir?
Direito,
né,
do consumidor não responde, né?
Exato.
O Marco Civil também não.
Não responde, nem a própria lei do cadastro positivo. Também são dispositivos muito frágeis nesse sentido de o que você pode ter acesso ou de não permitir a coleta. Entretanto, em outros países, existem leis de gerais de proteção de dados. A União Europeia, digamos assim, ela tem o GDPR, que é o General Data Protection Regulation. Uma regulação geral sobre proteção de dados e que tem todos os dispositivos que você pode imaginar para você ter acesso, acesso e clareza sobre o que está sendo coletado sobre você. Então, por exemplo, foi dentro do GDPR, não é permitido que empresas que tratem dados de europeus remetam esses outros dados para países que não possuam o mesmo nível de proteção de dados que a própria União Europeia. Outro caso também. Há mais ou menos umas 2 semanas, uma jornalista pediu ao Tinder, uma jornalista europeia, pediu ao Tinder, aquele aplicativo de paquera, que ela usava esporadicamente durante um ano, que dados ele estava coletando dela. Ela recebeu um calhamaço de 800 páginas que dizia que ela sempre, por exemplo, alguns dados que eles tiravam do que eles estavam coletando, né, algumas conclusões. Que ela sempre repetia a mesma piada quando ela dava match com alguém. Ou que os caras que ela conseguiu com essa gente combinar...
Chega a ser ao nível... Chega a constranger a pessoa, né?
Exato.
No caso do GPS, até, ele conseguia, pelo GPS, saber com quem ela realmente tinha se encontrado, se ela tinha se encontrado mais de uma vez, se ela tinha ido para outra plataforma. E quando você conecta, por exemplo, o seu Tinder com o seu Instagram, com o seu Facebook, todos esses dados, eles entram no mesmo... fluxo, numa mesma cadeia.
Eles só não leem o seu pensamento. Até leem, viu, Ferraz? Até leem o seu pensamento.
Se você pensar alto, por exemplo, você falou, o celular está desligado, se você falar alguma coisa e pensar alto, ele pode captar.
Peraí, o Google já está fazendo isso?
Já, se você... Algumas pessoas sempre relatam isso, né? E sempre foi uma dúvida, digamos assim, que sempre surgia. As pessoas tinham um celular, algum dispositivo perto e falavam, por exemplo, poxa, a gente poderia ir em tal bar, tal dia, né? Ou a gente poderia comprar algo, comprar um certo produto, etc. Estava pensando em experimentar tal produto, e a pessoa no dia seguinte vê um anúncio no Facebook ou no Google.
Que loucura! Bom, isso não é fantasia, não.
Quer dizer,
nem toma
louca. Eu tô numa mesa de bar conversando com você, Vitor. O celular tá aqui em cima.
É.
Eu tô falando, pô, eu tô pensando em comprar uma moto assim, assim. Quer dizer, no outro dia, o meu celular, uma página que eu abri qualquer, pode ter propaganda.
Olha, eu não sei se esse dispositivo é correto, mas, por exemplo, o meu Google, se eu falo alguma coisa e ele tem razão muito próximo, e eu falo muito alto, por trabalhar com a voz, eu falo alto. E próximo ao celular, ele automaticamente ele faz a pesquisa. Ele abre a pesquisa, aquele da pesquisa do falando, simplesmente.
Sim, sim.
Ele busca a palavra que eu acabei de dizer no Google.
Quer dizer, nós estamos...
Isso já aconteceu várias vezes.
Sim. Nós estamos vivendo a era do Big Brother,
não,
aquela
faz,
que o George Orwell profetizou lá no livro 1984, e sem sabermos que estamos nessa...
Eu acho que assim, no caso de uma... a gente pode não estar vivendo, digamos, uma era do Big Brother, né? A gente está sendo constantemente monitorado, vigiado. Por enquanto, isso está dentro do âmbito das empresas, né? Mas, em 2013...
Ou seja, interesses econômicos. Para te vender, para comprar dados, para te...
O que mais impulsiona são os interesses econômicos. Inclusive porque a gente, pela própria aplicação que é oferecida pela gente, a gente dá aquele dado de forma prazerosa. Quem não gosta de entrar no Facebook, no Google? Quem não gosta de pesquisar algo no Google e achar na primeira página o que
claro,
quer?
Claro, claro.
Em 2013, o Edward Snowden, ele falou, olha, essas empresas aqui que estão coletando os dados para fins econômicos, elas estão compartilhando esses dados indiscriminadamente com serviços de segurança.
E aí é que começa a complicar. Você entrou no ponto X.
Exato. É aí que começa você ter realmente, se a gente só olha para essa perspectiva econômica, tudo bem, o Big Brother não está em cima da gente. Mas se a gente começa a ir para esse lado mais político da segurança, sim. A gente tem tudo que é feito, registrado, guardado, e não só o que é feito. Porque se, por exemplo, a gente quer procurar um terrorista no meio de toda essa... Porque geralmente essa é a justificativa, né? Não, a gente está procurando terroristas,
claro,
pessoas que lavam dinheiro, etc. Se a gente quer procurar algo dentro dessa massa gigantesca de dados, a gente não vai procurar o dado por si só. Esses dados são tratados, né, de certa forma, para chegar a certas conclusões. Então, o terrorista provavelmente vai ter um comportamento X. Então, se a pessoa começa a ter aquele comportamento X, eu quero, saber um pouco mais sobre... O que a gente tem, né, do estereótipo do terrorista muçulmano. Eu quero saber um pouco mais do Alcorão. Eu sou interessado em química. Aí você começa a fazer conexões que podem incriminar uma pessoa sem ela fazer nada.
Então. Uma dúvida curiosa de um leigo, por exemplo. Você tocou num ponto nevrálgico aí. De repente, eu começo com toda o que a gente está vendo na mídia aí, tudo tal. Eu começo a pesquisar sobre o Estado Islâmico, sobre o Alcorão, sobre o islamismo, tudo tal. Isso, em algum momento... Eu, como jornalista, eu tenho curiosidade de pesquisar para saber e tal. Mas isso, em algum momento, pode me colocar numa lista de prováveis...
Olha, Ferraz...
Se acende um botão vermelho...
Se acende um botão vermelho lá em algum órgão de segurança
se
qualquer por conta disso...
Se você começar a pesquisar como se fabrica uma arma, uma bomba, entrar nos sites e fabricar... Talvez,
Exato. Essa falta de transparência que a gente não tem, né? A gente não sabe o quanto é tratado, quanto é
localizado. De que forma é
tratada
essa informação, né?
Porque, por exemplo, no, né, o caso que o Snowden revelou é que na NSA você tinha um programa, né, chamado Prism, que era o que, digamos, compartilhava e juntava toda essa base de dados, e que até convido quem quiser dar uma olhada no filme, o que saiu do ano passado, esse ano, do Edward Snowden. O cara, ele chegava como se fosse um Google e pesquisava assim o nome da pessoa e aparecia tudo que ela fazia.
Muito rápido, muito facilmente.
Onde ela fazia. Então, assim, os dados estão sendo coletados. Vai cair na mão de quem isso? A gente vai ter eleições no Brasil no ano que vem.
Mas tivemos as eleições americanas, né?
Isso está na mão do Trump agora.
Esse dado, essas informações certamente foram utilizadas para propaganda direcionada, para influenciar eleições. Então tem sim um alcance...
Ainda que...
Muito, muito perigoso.
Exato. Tem
algo, né, de manipulação.
Algo que eu queria comentar, assim, geralmente sempre se tem o argumento de... mas eu não tenho nada a esconder. Então tudo bem, posso deixar minha vida aberta. Primeiro que assim, não é porque você quer valorar a sua privacidade que você tem algo a esconder. Todos nós temos desejos,
Nós temos os nossos
segredos, digamos assim. E também é na nossa privacidade, quando a gente está sendo observado, né, a gente tende a mudar o nosso comportamento. É só você observar, por exemplo, uma sala de aula da quinta série quando a professora sai, né? Como vira uma baderna.
É verdade.
Mas quando você não tem esse âmbito da privacidade para você refletir, para você mudar, para você ter a sua liberdade, digamos assim, a gente vive numa sociedade que a gente sempre vai estar condicionado a fazer o que não vai nos colocar em perigo, o que não vai nos colocar em algum problema com o Estado, com a polícia ou com algum órgão, né? Então, esse é o chamado efeito inibidor. É esse efeito que causa que a sociedade não tem, restringe a sua liberdade, digamos assim, porque você sente que você está sendo
vigiado.
É uma forma
de restringir a liberdade, sim. E mais, a sociedade hoje, nós estamos num questionamento muito delicado sobre o público que o privado, né? O que é de fato essa fronteira, ela parece que desmontou, acabou, e hoje há pessoas que quebram essa fronteira por prazer, gostam de tornar público que seria privado. Exato. Que também é um absurdo, é um exagero muitas vezes, e outras pessoas querem se preservar desse movimento. Então, chegamos no ponto X, como a sociedade se organiza? Há projetos no Congresso, alguma diretriz, alguma coisa que está sendo discutida e que pode já ser um passo no sentido do controle da sociedade, de alguns parâmetros da utilização de informações, ou estamos muito distante disso aqui no Brasil? A sociedade se organiza?
Indo na mesma linha, complementando, começa explicando como é que é essa coalizão de direitos na rede, quem que participa, como é que está a atuação disso, quem pode participar, aonde as pessoas podem acessar isso, se tem algum site, alguma, algum contato.
Bem, o site direitosnarede.org.br, a pessoa pode acessar e conhecer um pouco mais o trabalho que a gente faz. Mas, basicamente, a coalizão é uma união, digamos assim, de ativistas, pesquisadores, pesquisadoras, que podem fazer, ou parte de organizações de sociedade civil, ONGs, etc., que militam nessa pauta de direitos digitais. Então, existem pesquisadores independentes lá, existem pessoas que fazem parte de ONGs como o IDEC, o Intervozes, como o Internet Lab, a Proteste. E é um pessoal que, digamos, viu que a situação estava feia no Brasil, que precisava-se, digamos, ter uma união em relação a isso, para que essas pautas mais progressistas em relação à proteção de dados, e não só proteção de dados, mas como acesso, como o nosso direito de acessar o que a gente quiser, digamos assim, e também da liberdade de a gente poder se comportar da rede como a gente quiser.
Exatamente.
Nessa questão de proteção de dados. No Congresso, qual que é a situação? Bem, a gente tinha, dois PLs rodando no Congresso, um era o PL 330 e o outro era o PL 5276, Os dois PLs tratavam da mesma coisa, proteção de dados. O PL 330 era um PL que não tinha tantas garantias, era um PL, digamos, mais bruto, ele era mais raso, ele não dava tantas salvaguardas assim para o consumidor, para o cidadão comum. O PL 5276, ele foi feito diferente, ele foi construído através da sociedade civil, ele foi proposto, ele tem convido a vocês a lerem até o PL, ele é muito didático, você entende muito mais essa questão de proteção de dados lendo o próprio PL, O que aconteceu? Como os dois PLs, eles tratavam de muitos assuntos, foi feita uma comissão especial para elaborar um substitutivo desses dois PLs, A gente teve já algumas audiências públicas, e eu vou dizer que a situação hoje, ela se encontra muito desfavorável para a sociedade civil.
Ah.
Você tem um lobby muito grande das empresas em cima disso.
Não quer parâmetros.
Que tipo de empresa fazem lobby?
Bem, geralmente as empresas de tecnologia, Existe uma organização chamada Abranet. Abranet é uma organização que junta grandes players da internet, como o Facebook, a IBM, como o Google. E todas elas, digamos assim, fazem prevalecer os seus interesses porque tem dinheiro e tem muito tempo para isso, Então, um claro sinal de que, digamos, a gente está perdendo essa batalha no Congresso para ter clareza, para ter autodeterminação informacional, eu decidir o que eu quero ou não divulgar na rede, a gente está perdendo. Um indício disso é, na semana passada, o relatório do Ricardo Ferraz, que é um dos relatores da comissão, basicamente apontou um projeto muito favorável para as empresas. Então, por exemplo, comparando com o regulamento da União Europeia,
Que vocês consideram sendo a mais avançada?
A gente considera sendo a mais avançada. Inclusive, eles estão avançando ainda mais. Eles já estão no 2.0, já se fala em um 3.0. Então,
estamos atrasados para variar.
Exato. Né? E o Brasil, assim, é uma coisa muito estranha, porque toda a comunidade internacional olha para o Brasil e fala: meu, vocês têm uma lei tão avançada como o Marco Civil, de principiológica, de garantia de direitos na internet, e vocês não lêem uma lei geral de proteção de dados. Em alguns países você tem isso desde a década de 60, 70. Então, bem, continuando sobre o relatório, para você ter efeito de comparação. Caso você cometa alguma... A multa que pode ser aplicada para alguma violação do GDPR na União Europeia é de 5% do faturamento bruto mundial da empresa.
Uhum.
Aqui no Brasil, a proposta que foi colocada, né, do relatório é de 100 salários mínimos. Então, o que é 100 salários mínimos para um
grande empresa,
para um Facebook, para uma IBM?
Os caras estão rindo da nossa cara.
Exato.
É muito difícil. Entendi. A sociedade tem que se organizar. Então,
com certeza.
A mensagem é essa.
O lobby da sociedade tem que ser maior que o lobby das empresas.
Com certeza.
Quando a sociedade exige, ela consegue. Mas tem que se organizar, participar das audiências públicas.
E mais do que isso, tem que tornar público isso. Tem que divulgar, tem que chegar nas pessoas esse tipo de informação.
A gente convida quem quiser conhecer um pouco mais sobre as ações que a gente está fazendo. A gente tem uma página no Facebook chamada Internet Sob Ataque.
Internet Sob Ataque?
Sob Ataque. Ela é gerida pela Coalizão, por membros da Coalizão, e a gente está com uma série de postagens, já faz mais ou menos umas duas semanas, em relação a essa campanha Seus Dados São Você.
O Facebook deixa vocês manterem essa página?
Deixa, não sei se ele talvez
por
possa...
Enquanto,
deve estar mandando deles, deixa, porque eles estão monitorando também,
exato. Não sei se, às vezes eles diminuem um pouco a impulsão, enfim, a gente não pode...
porque eles também têm controle sobre isso.
A gente nem tem controle. Mas está rolando essa campanha. A gente teve, há umas duas semanas atrás, o lançamento dessa campanha no Seminário de Proteção de Dados do CGI, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e que a gente percebe, a sociedade ela é preocupada com essa pauta, mas ela ainda não consegue, como é uma pauta muito técnica, muito específica, muito polêmica, vocês mesmos disseram, às vezes meia hora de entrevista aqui não dá pra gente comprimir tudo que deve ser falado. A sociedade ainda não está tão atenta em relação a isso, né? Então todo mundo se assusta quando fala perto do celular e aparece uma propaganda no dia seguinte. Mas as pessoas não conseguem conectar isso com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Da necessidade disso. Agora,
não tem essa consciência.
O Brasil está muito refém disso. Então vamos tentar equilibrar esse jogo. Claro que as grandes empresas têm seus interesses, especialmente financeiros, com a manipulação desses dados, mas a sociedade também tem que exigir limites.
Exato.
Porque a gente não sabe qual é o alcance total da utilização desses dados. E nós temos direito à nossa privacidade. Isso que as pessoas precisam entender.
É verdade.
Que há um limite mesmo, gente, entre o público e o privado.
É verdade.
Nós estamos perdendo isso.
Tem também uma questão que não são só as empresas, num quesito financeiro, que têm interesse nesses dados. O setor público também tem muito interesse nesses dados.
Sem dúvida.
Quando a gente está falando sobre Smart City, a gente pode olhar isso tanto como uma oportunidade para inovação, para melhorar a nossa convivência na sociedade, ou se a gente não tem uma regulação, se a gente não tem um controle, se a gente não tem consciência do que está sendo feito dentro dessas smart cities, por exemplo, a gente pode sim ir para um cenário distópico, ir para um cenário que qualquer passo na rua que você dá vai estar sendo monitorado.
Isso é cruel, isso é terrível.
Exato.
E a gente não sabe o alcance que isso pode ter realmente.
Exato.
Me explica uma coisa, eu devia ter feito essa pergunta lá atrás, mas eu quero aproveitar esse finalzinho assim rapidinho.
Dá tempo, uma última perguntinha, vamos lá.
Eu e milhões de brasileiros utilizamos o internet banking para pagar suas contas. Eu faço isso há mais de 10 anos.
Assim.
Que são protegidos, os bancos têm os seus sites protegidos, essa coisa toda. Até que ponto essa proteção garante, né, a privacidade das informações que eu utilizo no internet banking, como senha, como movimentação financeira, por exemplo?
Exato. A segurança, digamos, num ramo cibernético, digamos assim, a segurança... dos programas, dos softwares, dos bancos, geralmente é o setor mais avançado.
Tá.
Né? Ainda assim, a gente vê que existem muitas fraudes sendo cometidas, muito não talvez por culpa do banco, mas talvez do próprio consumidor que é enganado. Então, por exemplo, invadem o computador ou o roteador da pessoa e colocam uma página falsa do Banco do Brasil ou de algum outro banco, por exemplo. Então a pessoa ela coloca a senha, coloca tudo dela lá.
E os roteadores são grande fonte de golpes,
hein?
É um vetor de ataque, é isso aí.
Então quando você... às vezes o consumidor está dando a própria informação
Sem saber.
Sem saber.
Quer dizer, vai do consumidor também ficar alerta.
Exato. É. Mas no caso dos dados financeiros, a gente tem uma mudança na lei do cadastro positivo que vai ser votada praticamente amanhã. E que vai, digamos, tirar muitas salvaguardas que a gente tem sobre os nossos dados financeiros.
A gente vai piorar a coisa
em relação a isso.
Está prevista para amanhã a votação?
Está prevista para amanhã a votação. É uma lei que basicamente coloca todos dentro do cadastro positivo, né? Sem o seu consentimento.
Que isso?
E que, até é importante falar isso, existe um grupo econômico chamado GIC, que é composto pelos 5 principais bancos brasileiros. Cada um numa participação societária de 20%, bem acertadinho. O que essa lei permite é... O GIC é a gestão de inteligência de crédito. É que todas as informações de transações financeiras, de adimplemento, etc., sejam repassadas para esse grande banco de dados chamado GIC. E que, enfim,
é para você saber quem é o bom ou o mau pagador.
Então vamos falar, vamos dar nome aos bois? É Banco do Brasil, Bradesco, Santander.
São os grandes bancos.
Santander, Itaú, Bradesco, são os grandes, os 5 grandes.
Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil.
E a Caixa Econômica Federal.
Dois bancos
estatais.
Do governo.
Exato.
Isso seria um retrocesso. Bom, a gente está, infelizmente, não dá mais tempo de seguir, nós temos que encerrar o jornal. Gostaria que você repetisse, então, para as pessoas que querem entrar em contato com essas informações e até participar das discussões, o endereço.
Acessem direitosnarede.org.br ou a página no Facebook Internet Sob Ataque. Lá vocês vão ter mais informações sobre o que a gente está discutindo, o que a gente está fazendo, o que a gente está lutando no Congresso para tentar aprovar uma lei melhor. E também fica o convite do Núcleo de Estudos de Tecnologia e Sociedade. É um núcleo composto por estudantes de diversas entidades e locais da USP. A gente se reúne de 15 em 15 dias para debater esses temas. Os encontros são abertos, não são aulas, são realmente debates abertos. Para quem quiser curtir a página também, do núcleo na internet, é Núcleo de Estudos em Tecnologia e Sociedade da USP. Ou facebook.com/netsusp.
Okay.
Nets USP.
Isso.
Muito bem. Vitor Veloso, estudante de Relações Internacionais, daqui da universidade. Ele pesquisa os temas ligados à vigilância cibernética e democracia e é um dos fundadores do Nets, o Núcleo de Estudos em Tecnologia e Sociedade, conversou aqui comigo e com o Ferraz. Olha, papo bem legal, viu? Dá uma outra entrevista certamente. A gente volta ao assunto, né?
Muito bem.
Obrigado, Vitor, pela participação.
Sempre à disposição. Muito obrigado.